Hoje vamos falar sobre Ayurveda, para variar, né? Mas especialmente com um outro especialista em Ayurveda. A gente já deu uma palestra junto há muitos anos atrás, quer dizer, pré-pandemia. Então a sensação é de 25 anos atrás. E ele, né, tem um livro muito massa, tem uns e-books, tem uns negócios. E eu falei, cara, Mário, vamos fazer uma live para divulgar isso para a galera e para trazer uma visão sobre fitoterapia ayurvédica, né? E aí a gente pegou aqui, né, cinco plantas medicinais que a gente acha que você precisa conhecer. Na verdade, foi o Mário que pegou e ele que vai explicar para você, né, a sabedoria dessas cinco plantinhas, né? Então hoje vai ser uma live sobre fitoterapia, uma live um pouquinho talvez mais nerd. Vamos conhecer um pouco mais do Ayurveda, né, como ele tem se desenvolvido no Brasil há tantos anos. Então, salve, salve, família Vida Veda, Projeto 0800 no ar. Hoje é o Projeto 0800, episódio 904, se eu não me engano, aqui para vocês. Então, vou botar meu querido convidado aqui para dentro e vamos que vamos. Mário, seja muito bem-vindo ao Projeto 0800, que bom.
Um prazer, meu amigo. Salve, salve, família, vida, vida.
Você tava laranja e aí agora você, a gente está combinando mais ou menos, então.
Pois é, cara. Não, tá aqui em Brasília, tá um pouco frio, né? E aí eu tava com casaco, aí eu desci, aí comecei a aquecer, e aí eu falei, não, agora esquentou. Tô
Maravilhoso, que bom,
todo
cara.
azul agora.
Exato, exato. A gente deu aquela palestra aí em Brasília. Eu nem lembro quando foi 2018 ou 19, não foi? Foi pré-pandemia, certamente. Eu imagino deve ter sido 2018. Você me fez um convite, a gente se conheceu em Brasília. Você falou, cara, vamos conversar. E a gente foi para um lugar super massa, que era meio bioconstrução, né? Um negócio meio ecovila. Eu lembro, mas sabe, essa coisa dos 3 últimos anos de 20, 21, 22, parece que o tempo esticou de tal maneira. E aí a gente conversou sobre Ayurveda, sobre terapeutas. E eu tava conversando com você, te chamando para essa live aqui. E eu pensando, cara, parece que eu era outro ser humano, assim. Eu mudei tanto a minha perspectiva, porque eu morava na Índia, no interior, e aí agora eu estou no Brasil e vendo as coisas na prática. Então a gente vai envelhecendo e amadurecendo também um pouquinho, né? Então, enfim, eu queria te agradecer porque assim a gente já se conhece há alguns anos e você me fez esse convite tão generoso para a gente conversar sobre a Ayurveda aí em Brasília, e foi muito massa. Eu tenho, né, uma memória bem gostosa dessa época. E aí, queria, primeiro de tudo, Mário, se apresenta para a galera que de repente não te conhece aqui do Vida Veda, fala quem você é, da onde veio esse teu interesse por Ayurveda e vamos começar a live.
Tá certo. Então, meu amigo, eu que agradeço o seu convite aí. É um grande prazer estar aí com você. Tenho acompanhado demais seu trabalho. Fiquei muito feliz, né, de saber que os brasileiros estão indo para a Índia estudar, né, e fazer o BMS lá, né. E fiquei feliz de saber que você foi uma dessas pessoas, né. E nós aqui, né, estamos também num trilhar, num caminhar já há um bom tempo.
Sim.
Né, querendo que isso se torne uma realidade aqui no Brasil também, né?
Sim.
Mas e aí nós nos encontramos, né, justamente por conta dessa situação, né, de você estar voltando da Índia, né? E achei interessante, né? E aí eu acho que eu pensei que poderia ser algo assim, trazer novas perspectivas, né? Muita colaboração, né, para aquilo que a gente está vivenciando e tal, né? Falar um pouco da sua história, né, para quem quisesse também se aprofundar, ir para a Índia e tal, né? E aí, enfim, a gente se encontrou, se conectou. Nosso encontro foi no sítio Nós na Teia, da Mônica. É uma amiga minha, né, que ela tem um trabalho muito bacana de permacultura, né? Já dei alguns cursos lá, cara. É um espaço incrível, muito, muito, muito bonito e todo muito organizado, de uma forma onde as coisas se reciclam, né? Muito. É uma vivência interessante, né? Mas falando um pouquinho, né, da minha história, né, para quem não me conhece, eu sou o Mário, sou terapeuta Ayurveda, professor de meditação transcendental. A minha história, na verdade, com a Ayurveda, ela começou através da meditação transcendental, né? Eu comecei a praticar, tenho 51 anos, sou carioca também, conterrâneo do Matheus, né? E comecei a praticar a meditação transcendental em 98. Nessa época eu trabalhava, estudava, trabalhava na Petrobras e estudava na Estácio, estava
Essa parte
terminando.
da história eu não conheço, cara. Eu acabei de me dar conta que eu sei partes dessa história, mas Petrobras, Rio de Janeiro, não tinha me antenado ainda.
Pois é, né, cara, morei a minha vida. Eu nasci no Rio, né? Nasci em Laranjeiras, Com 4 anos de idade, fui morar na Barra e morei na Barra por muitos anos, né? Depois estive no Recreio também, e isso até 11 anos atrás, né? Quer dizer, não no Recreio, né? No, no, depois, antes eu tava em outro, morei em outros locais também, mas praticamente Barra e Recreio, né? Acho que você é daí também, né? Então.
Morei muitos anos na Barra, muitos anos, mas eu nasci em Resende, então eu cresci meio espalhado. Eu morei muito em Laranjeiras, no Cosme Velho, na minha infância. O grosso da minha infância era Cosme Velho e Laranjeiras. Aí, depois, mais adolescente, eu morei na Barra, estudei na Barra uma época, no Anglo-Americano, e enfim, aí a vida foi me levando. Mas morei em São Paulo, também morei em outros lugares, mas que louco que a gente estava tão perto.
Cara, não, e eu nasci em Laranjeiras, até os 4 anos morei em Laranjeiras,
Olha
ali
só.
na rua. Cara, agora não me
Eu
recordo.
morava mesmo no Cosme Velho, eu estudei no Miraflores, no Sion, então a gente tava tipo perto, né?
Muito louco, muito louco. E depois, com 16 anos, eu morei com a minha avó por 1 ano também, né? Então, tem ótimas lembranças de Laranjeiras, né? Tem uma memória boa, assim, né?
Que
E minha
massa.
família toda de lá, né? Aí depois fomos para Barra, né? Mas então, como eu estava falando, né? Aí pegava onda, né? Fiz jiu-jitsu por um tempo e tal. Então, aquela vida ali.
Barrense, aquela vida barrense.
Totalmente. Totalmente, né? E aí, cara. Estudei Relações Internacionais na Estácio de Sá, né?
Só.
Enquanto trabalhava, eu fui trainee na Petrobras, né? E no final da faculdade, cara, eu vi que não era aquilo que eu queria para mim, né? Assim, não queria ficar sentado no escritório, né? Vendo documento e coisas burocráticas, assim. Aí eu falei, cara, chega, não quero mais isso. Aí eu entrei numa depressão profunda. Profunda, porque acordava 6 horas da manhã e chegava em casa meia-noite, né? Era faculdade e trabalho, né? E aí eu comecei a surtar, né? Aí tive uma experiência espiritual, assim, de entrar num samadhi, que depois te conto assim com mais detalhe, mas entrei num samadhi sem assim, antes nem ter aprendido a meditar, nem saber de que se tratava yoga, né? Mas deitado num momento de relaxamento depois de pedalar, né, na ciclovia para ver se eu desestressava. E entrei no samadhi, cara, que eu fiquei ali numa experiência de êxtase, de felicidade que eu nunca tinha experimentado na minha vida, né? Então, a partir da foi muito louco, Matheus, foi muito muito louco mesmo, cara, a sensação de se diluir no universo, sabe? De me ver como se fosse uma gota diluída no oceano. E a minha capacidade de me perceber, de me observar, foi como se eu tivesse dado um salto para trás e me vendo lá,
Sim.
assim, né? Mas uma sensação de felicidade no corpo todo, borbulhando no corpo todo, né? E a partir dessa experiência eu comecei a me questionar. Eu falei, cara, se eu estou experimentando isso daqui, deve ter gente que está experimentando isso aqui já há muito tempo.
De repente tem até um método, né, para experimentar isso aqui.
O pessoal deve conhecer isso aqui já há milênios, né? Não deve ser uma coisa nova, né? Então isso ficou na minha cabeça. Eu saí com um sorriso de orelha a orelha, né? Com a felicidade enorme que eu não sabia o que era aquilo. Eu falei, cara, vou pesquisar. Aí me vieram as primeiras palavras na cabeça foram yoga e meditação, né? Foi aí que a partir daí eu falei, cara, vou pesquisar. E naquela época, cara, foi 98, né, Matheus? A gente não tinha tanto acesso assim à internet. Hoje você coloca qualquer coisa lá no Google e você acha, né? E naquela época não foi assim. Mas aí tinha os sebos, né? Que tinham os livros, né? Aí
Sim.
comecei a ler muito. Osho, Yogananda, Ramana
Caraca,
Maharshi.
que maluquice, Mário. Em 99, que eu sou 11 anos mais novo que você, mas foi em 99 também para mim que eu comecei a meditar, fazer yoga, essas coisas todas. E era na Barra da Tijuca, que eu tinha lá meus 15 anos, e eu ia para praia e tinha umas velhinhas que faziam tai chi chuan na praia, tinha um pessoal que fazia yoga com a galera do Hermógenes. E eu comecei a entrar por aí. Eu acho que eu devia ir nesses sebos que tu ia, comprava os mesmos livros, inclusive. Tu vendia o livro e eu comprava, mano.
Que louco, né, cara? Que louco, hein?
loucura.
Mas. E aí, cara, eu li vários desses mestres que se iluminaram, né? E eu falei, cara, que incrível, né? E aí, por acaso, eu acabei caindo numa palestra do Kleber, meu professor que me deu a primeira iniciação de meditação transcendental, né? E aí, cara, foi incrível. Eu falei, cara, é isso aí que eu quero, né? Porque tinha uma visão ancestral dos Vedas, né? E tinha essa coisa da ciência, cara. Eu falei, pronto, é isso aqui que eu quero. Aí eu aprendi a meditar. E a primeira experiência e a primeira semana eu falei, cara, isso aqui eu sei que eu quero pro resto da minha vida, né? Então eu decidi e aí fui, né? E a partir daí, cara, aí eu larguei o trabalho, aí enfim, aí muitas coisas aconteceram e eu sabia que eu queria também ser instrutor de meditação transcendental. Eu vou ver se eu resumo aqui, que a história é longa.
Está maravilhosa essa história. Eu acho que muita gente deve estar ouvindo e pensando: caramba, isso aconteceu comigo? Ou então, ah, pô, não sabia que tinha um caminho. Porque é isso, assim, é como o que você está falando, eu acho que ressoa com muita gente que está aqui com a gente. Tem umas quase 300 pessoas aqui nas duas redes sociais. E é louco, né? Essa busca do tipo, pô, tenho um emprego que, se olharem de fora, as pessoas acham que é legal. Né? Tem uma vida que, se as pessoas olharem de fora, acham que é legal, mas eu dentro estou pensando: o que que eu estou fazendo aqui, meu irmão? E aí a gente tem esse impulso, né? Só que é interessante da tua história como eu passei quase exatamente os mesmos processos. Eu só não fiz MT com o Kleber, que na época, e até hoje, talvez seja o professor mais conhecido de meditação transcendental que tem, né? No Rio de Janeiro, todo mundo que fazia MT passava na mão do Kleber. E é muito interessante porque essa busca, né, que de fora para dentro parece que você está com uma vida legal, e de dentro para fora você sente que não tá, mas é como se fosse uma busca para dentro, né? É tipo você sentar, fechar o olho e falar: o que que tá acontecendo, né? E você teve essa jornada. E nossa, é das coisas mais lindas que eu acho que tem para um ser humano viver, é estar nessa crise e conseguir dar esse mergulho. É um puta privilégio, né?
É, cara, eu acho que, assim, se eu não tivesse passado por esse processo, eu não sei o que seria da minha vida, assim, sinceramente, assim, talvez uma depressão profunda, tomando remédio e tal, como vejo muitas pessoas, né? E realmente foi libertador. Aí, depois que eu recebi a primeira iniciação, cara, eu fiz muitos retiros, fiz técnicas avançadas, retiros de 15 dias, sabe? Coisas assim, muito profundas, né? Cheguei a fazer uma Amapatiana só de líquido, né? É um jejum, né? Para quem não sabe, é um jejum só de líquido por uma semana, meditando e só tomando manda, né? Que é um caldo de arroz muito, muito, muito.
Quem sabe qual é o tamanho do perrengue de ficar uma semana tomando manda, né? Tipo, uma papinha que não tem nada.
Né? E aí, cara, eu fiz formação de yoga, dei aula de yoga também, Hatha Yoga, né?
Olha só.
E um pouco depois, 10 anos depois, né, eu recebi o chamado desse último curso de meditação transcendental, que não acontecia há 10 anos, né, o curso de instrutor, né. O Maharishi, ele, nosso mestre, ele estava focado em outros projetos, né. Ele sempre teve braços no mundo todo, né. Então sempre foi muito focado em desenvolver, né, o conhecimento védico, a MT, o Ayurveda, trazer o Ayurveda, né, como ele trouxe para o Brasil, né. Então
Ele era vivo, Mário? Porque eu não sei quando é que o Maharishi não tava. Eu não sei a história bem do Maharishi, mas ele era vivo quando você estava estudando, então.
foi, cara, até ele faleceu em 2008, né? Então foi muito louco, porque foi o último curso que eu fiz de formação, né? Ele não estava presencial, né? Mas ele dava algumas videoconferências para a gente. Ele estava assim muito, muito velhinho já, né?
Sim.
E foi de 90 e poucos anos, assim. Mas, assim, cara, com uma lucidez e falando desse valor transcendental da vida, que, cara, você ficava assim, cara. Era uma coisa que não tinha muita explicação, né? Só quando a gente convive e entende, né? Consegue entender um pouco do que é uma pessoa iluminada, aí você entende isso, né?
Para as
Mas.
pessoas que. Tipo, fazer só um parêntese rápido, para as pessoas que não sabem, o Maharishi, Mahesh Yogi, que ele está falando, o Maharishi é o mesmo cara, não é isso?
Isso.
E essa figura, esse professor, ele estava envolvido com os Beatles, ele foi uma daquelas pessoas que juntou um grupo de Vaidyas lá na Índia, entre eles um dos meus professores, chamou para os Estados Unidos, e aí foi uma leva de professores, acho que o Vasant Lad estava dentro desse movimento, de certa forma. Então, parece que o Maharishi, pelo que eu sei pouco dessa história, ele estava nesse empurrão da década de 70 e tal, que meio que levou a Ayurveda para os Estados Unidos. Montaram um hospital aqui em Goiânia, no Brasil também, acho que década de 80, sei lá. Então, foi um baita empurrão. Nos Estados Unidos tem universidade do Maharishi, inclusive, né? Tem toda uma... com uma base de pesquisa do MT, mas que foi se espalhando para todas as outras ciências védicas. Então, só para quem não sabe, né? Essa figura do Maharishi foi uma pessoa extremamente importante na disseminação desses conhecimentos védicos a partir da Índia. Eles acabaram saindo com uma carinha, porque era o Maharishi com as pessoas que ele ia chamando. Então, eu lembro dessa história porque o Acharya, que é um dos meus gurus, me contou isso. Ele falou, na época que o Vasant Lad e essa galera toda foram convidados para ir para os Estados Unidos, o Acharya foi chamado também e meio que não foi por causa de família, casamento, alguma coisa dessas indianas aí. Mas ele me conta essa história de quando ele era jovem, praticante de Ayurveda. Então, sabe, quando você está olhando para a tua história recente, e é muito lindo você trazer, porque você foi parte, né, de certa forma, dessa galera. Então, muito massa.
Pois é. E aí, cara, esse curso, né, ele estava sem acontecer há 10 anos, e quando eu recebi o chamado, né, eu não estava casado, não tinha filha. Não tinha nada que me prendesse, né? Porque foi um retiro muito longo, né, Matheus? Foram 5 meses de retiro e mais 3 meses que eu trabalhei num projeto muito bonito também. Uau. E aí eu fui, né? Fiquei 5 meses em retiro, né? Só a gente tinha uma rotina assim muito bacana, acordava cedinho, meditava pouco mais de 1 hora, aí aula com o Maharishi, né? Aula a manhã toda. Aí antes do almoço tinha uma prática de meditação que era 30 minutos, aí depois do almoço um descansozinho de 30 minutos, aí depois aula, aí depois mais um programa de meditação, um pouco mais de 1 hora, 1 hora e meia, e depois dormir. Então foram 5 meses assim, né? Muito conhecimento, né? E muita prática. E aí depois dali eu fui trabalhar num projeto social, trabalhei 3 meses nesse projeto, ensinamos mais de 4 mil crianças a meditar em algumas cidades aqui do Brasil. A gente teve em Minas, no Rio também. E aí depois eu conheci um Vaidya, né? Conheci um Vaidya também da equipe do Maharishi, o Dr. Raju, né? Já é um senhor também. Eu acho que foi um dos médicos dessa equipe antiga, né? E ele era uma pessoa incrível, assim, 70 e poucos anos, né? Teve aqui no Brasil. E eu fiz uma consulta, falei, vou fazer uma consulta com ele e tal, para ver e tal. Aí fiz uma consulta, ele me deu umas rasayanas, umas misturas de pós, de ervas, falou, ó, faz essa dieta aqui e procura seguir um estilo de vida assim, né? Faz atividade física e tal. E aí foi incrível, cara, eu fiquei encantado assim, com os resultados, né? Tive uma experiência maravilhosa. E depois dessa experiência, eu falei, cara, eu quero estudar isso aqui também. Eu achei que.
Você tem um nível de curiosidade, de nerdeza, que eu acho muito interessante, porque você foi um dos caras que eu conheci quando eu estava lá na Índia, que você era meio pirado nos textos clássicos, você queria o Ayurveda, uma coisa meio raizona. Quando eu peguei teu livro, o último que você me mandou de maneira tão generosa, é todo cheio de referenciazinhas, então as pessoas... É muito bem estruturado, né? Você dá para ver que você tem uma mente bem analítica e curiosa, assim.
Isso me encanta, né? O conhecimento ancestral, né, dos Vedas é uma coisa assim que me encantou bastante, né? Desde esse primeiro momento, né? E até então, né? Cada descoberta, cada aprofundada, eu vejo que realmente é algo atemporal, né? Que não tem, enfim, não tem começo nem fim, né? E aí, então, depois desse tratamento, eu falei, não, eu quero que o Ayurveda esteja presente na minha vida também e, quem sabe, né, estudar na Índia. Acabei fazendo um mapa védico, né, um mapa astral védico, e aí o astrólogo falou assim, ó, você não vai estudar na Índia, não, você vai estudar no Brasil, e ele falou uma coisa muito engraçada, ele falou assim, você vai ser o mago das ervas,
Que massa, ele não estava muito errado, não, hein?
Não, eu ri muito, cara, eu falei, pô, o cara tá louco, né? Quem eu, cara? Pô, o playboy da barra, né?
Muito bom. De Playboy da Barba, Mago das Ervas Ayurvédicos. Ô, Mário, esse é o título da tua biografia, cara. Quando chegar o momento de fazer a tua biografia, vai ser isso, cara. De surf e jiu-jitsu na barra para Mago das Ervas da Ayurveda, pô.
Ai, ai. Então, aí, o que aconteceu, cara? Depois de um tempo, eu vi o chamado lá do curso do Dr. Ruggê, fiz o curso dele de 2 anos, né? Aí, logo em seguida, comecei a dar aula, né? O Ruggê, assim, gostou de mim também, viu que eu era uma pessoa interessada pelo Ayurveda, comecei a dar aula nos cursos de formação, né? Comecei a dar cursos livres, eu gostava muito também, né, dessa parte de prevenção, né? Que você fala bastante, assim, né? De esses pilares da saúde, dieta, exercício físico.
Uma base, né? Uma basezinha. Mas você já desde o início já dava aula nas formações de fitoterapia, de ervas, dravyaguna, essas coisas? Já era a tua pira desde o início?
Cara, eu gostava muito, né, Matheus? Eu gostava muito de me organizar também, organizar o material para o meu estudo, né? E, enfim, então isso foi muito importante para a minha prática de Ayurveda, né? Me organizar e organizar as coisas em formatos, em arquivos, né? Então, eu sempre tive essa coisa, essa curiosidade, né? E os primeiros cursos que eu dei foram cursos de prevenção, né? Pilares da saúde, dieta, terapia, né? Culinária, massalas, né? E as ervas também. Eu fui aprendendo a fazer óleos medicados, né? Cultivar algumas plantas. Aqui em casa eu tenho várias, inclusive 2 pés de amalaca gigante que começaram a dar agora, né?
Cara, é impressionante a quantidade de gente aqui no Brasil que está me dizendo que tem uns pés de amalaca agora. Então a gente vai tomando o Brasil de amalaca daqui a pouco. Eu tenho uma aluna que ela está produzindo, ela falou, cara, eu tenho um terreno, é pé de amalaca para tudo que é lado agora no terreno dela. Então,
é incrível. E, enfim, então, aí aprendendo a fazer os medicamentos, né, e entendendo das fórmulas, né, compilando fórmulas dos diferentes tratados, né, vendo o que o Charaka, o que o Yoga Raja Nakara falavam de determinada erva, né, para você ter um uso maior, né, que foi exatamente a base do meu livro, do meu e-book de fitoterapia, né.
Que então, tá sensacional, diga-se de passagem, já vou fazer uma propaganda para você aqui, porque tanto você me passou um livro e um e-book, e os dois é o que você falou, tipo, você tem uma capacidade de organizar as coisas com uma clareza que é um alívio, assim, para quem está estudando. Então, eu acho que se as pessoas quiserem, entra lá no Instagram depois do Mário, @mario_jp_neto, e azucrina a vida dele lá, manda um DM para ele e descobre como é que vocês conseguem pegar esse e-book, esse livro. Eu não sei se está vendendo em livraria ou se tem que pedir online, mas aí vale muito a pena, porque esses compilados, né, de informação, eu tenho o livro do Danilo também, sabe? Tipo, ele ajuda a gente a olhar para a fauna brasileira de uma maneira tão fresca, porque quando eu, né, há 10 anos atrás, estava começando a falar de Ayurveda, e, né, as pessoas tinham a sensação, eu percebia, de que elas iam ter que ir para a Índia ficar catando erva lá. Porque, e eu pensava, cara, não é possível, né? O Brasil é capaz de ser muito mais diverso, inclusive, em termos fitoterápicos, do que a Índia. Por que a gente vai ficar importando coisa? Mas eu não tinha o conhecimento que vocês têm de olhar e falar, não, tem essas coisas todas aqui e tudo mais. E aí veio isso compilado com a linguagem ayurvédica de sabor, efeito pós-digestivo e tal, cara, me aquece o coração, assim, eu fiquei muito feliz de ver que existe esse material para as pessoas.
Pois é, então aí, né, cara, esse e-book, né, são de plantas, são 44 plantas aqui, justamente com esse intuito, né, Matheus, que você estava falando, né, de trazer a maior, uma compilação, né, a maior possibilidade de usos, né, de diferentes autores, porque cada autor fala uma coisa, né, o Charaka fala uma coisa, o Yoga Ratnakara, Sarangandhara. Então, cada um fala uma coisa de determinada planta. Eu falei, cara, vou juntar isso tudo aqui e pegar plantas fundamentais que a gente tem no Brasil para que a gente possa realmente poder estar fazendo o Ayurveda cada vez mais autêntico. Porque muitas vezes, né, Matheus, eu não sei se você se deparou com essa situação, mas a gente via, assim, alguns Vaidyas que vinham para o Brasil e falava, olha, você vai fazer um tratamento assim, você tem que usar o Maha Yoga Raja Gugulo, Kshira Bala Taila, e não sei o quê, aí, cara, não tem nada aqui, como é que a pessoa não vai poder fazer nenhum tratamento, né?
Então, eu conheço muito, eu já recebi muito paciente que chega com prescrição de Gugulu, Shilajit, uns negócios, aí você fala, Tá, mas aí ele vai ter que ir lá no Punjab comprar esse negócio. E pior, às vezes. Ah, e aí você tem que acordar, se virar para o leste, cantar mantra para Shiva. E a pessoa fala: mas calma aí, eu sou evangélico, eu não posso fazer Ayurveda então. E aí sai com um monte de prescrição que parece que a pessoa tem que virar hinduísta e morar na Índia mesmo. E aí a gente tem que ficar meio que... Não, calma aí, no Brasil você pode fazer isso assim, assim, assado, dá para organizar daqui e dali, porque na minha concepção, a Ayurveda deveria poder beneficiar qualquer pessoa, né? Não só a pessoa que mora no Gujarat, né? Então essa tradução que vocês têm feito, eu acho que é... E décadas, né, Mário, de trabalho de uma comunidade ayurvédica no Brasil, que eu agora moro no Brasil... Comecei a conhecer e ver mais de perto que eu hoje, cara, tiro o meu chapéu. É impressionante esse trabalho. Então, desculpa, eu te cortei porque eu fiquei animado aqui. Você estava falando de como traduzir, porque realmente os pacientes às vezes recebem prescrição de uma visão mais indiana, e aí estava falando.
Pois é, não, exatamente. Então, aí, cara, eu fui juntando esse material e dando aula, né? E aí o Rogê começou a me chamar para dar aula. Ele falou: cara, eu quero que você dê aula de fitoterapia. Basicamente, fitoterapia foi o tema que eu mais dei, eventualmente alguma que eu mais dei, né? Então, foram muitos anos na escola dele dando aulas, e aí, a cada curso, né, você ia trazendo coisas novas, você pegava uma outra referência e tal, né? E aí, cara, quando eu vi, tava um negócio gigante, né? Eu falei: não dá para dar isso aqui no módulo de um fim de semana, né? Aí eu falei: cara, eu preciso. Aí eu elaborei o meu curso, né? Dei um curso de formação livre. Durante alguns módulos, assim, né? E eu falei: não, agora eu vou pegar esse material e vou colocar ele num e-book, né? E vou ver, de repente, né? Eu tô pensando em publicar esse livro também, né? E, enfim, e tá aí, né? Tá aí disponível, né? Já tem deve ter uns 2 anos já que eu lancei, eu tô divulgando ele novamente agora e tal. Mas disponibilizando, e o pessoal está gostando bastante. Eu tenho conversado com os terapeutas que têm usado, né? O pessoal tá usando bastante, né? Porque tem ali todas as formas. Como que você faz um óleo, um ghee medicado, um churna composto, né? Comprimidos e suco fresco e todas essas formas de preparo, né? Dos mais simples, né? Não envolvendo metais, né? Mas para você facilitar e realmente ter acesso a coisas que a gente de fato consiga fazer a Ayurveda no Brasil, porque senão fica impossível, né? Fica uma coisa muito distante da nossa realidade que a gente tem aqui. E aí, cara, né? Quando você vai tratar de um paciente, você fica com um vácuo, com a lacuna que você não consegue preencher e não dá, não seguir adiante, né? Então,
E é isso, é a diferença da pessoa ter a informação de que ela precisa importar uma planta ou a informação de que ela pode catar um troço que tem no quintal dela. Porque é isso, assim, no Brasil, até em cidades grandes, tem canteiros com plantas medicinais que as pessoas não têm ideia que são plantas medicinais. Eu ando na Barra da Tijuca, às vezes, quando eu vou lá visitar minha mãe e tal, eu passo de carro. Cara, aquele canteiro central, infelizmente, é muito carro, né? É poluição. Mas aquilo ali é aroeira, é um monte de planta que, se a pessoa soubesse, aquilo ali é um jardim de ervas medicinais no meio da Avenida das Américas, sabe? E as pessoas não têm noção. Ela está importando Shilajit da Índia e não está vendo que, de repente, no quintal dela tem 30 coisas incríveis. Você falando das 44 plantas, honestamente, se a gente conseguisse, né, nas próximas décadas, simplesmente validar 44 plantas, você não precisa de 6 mil plantas. 44 bem estudadas, validadas, com pesquisa de mestrado e doutorado de ciência da implementação disso no SUS, aí a gente bota a Ayurveda no SUS inteiro, sabe? Com base nesse conhecimento que já está relativamente pronto, só precisa ser testado com uma base científica um pouco mais rigorosa na USP, na UFRJ, nesses lugares, e aí zerou, entendeu? A gente tem um modelo de ciência da implementação para botar a Ayurveda no SUS, porque eu acho que as pessoas acham que tem que vir de outro lugar, e a gente tá meio que com tudo pronto aqui, né? Como o pessoal fala, a faca e o queijo na mão, né?
É uma estrada que já foi percorrida, né, Matheus, pelas pessoas que vieram antes da gente, né, de uma forma assim que foi muito bonita também, né, e o Maharishi foi, né, eu acho que o pilar dessa história toda aqui, né, ele que trouxe o grupo de Vaidyas, né, para o Brasil, né, e aí fundaram o Hospital de Medicina Alternativa de Goiânia, né, esses médicos ficaram lá por anos, né, se não me engano foram uns 10 anos, né, e com isso, né? Muitos dos médicos da antiga geração, esses médicos aqui do Brasil foram treinados, né? O Danilo, como você falou, foi um deles, acho que o Roguet também teve lá, e alguns outros médicos, né? E começaram, a desenvolver essa história do Ayurveda aqui no Brasil,
Chegou
né?
a conviver com essa galera, Mário, você teve lá no hospital? Porque eu ouço desse hospital também, ele é meio mitológico. Eu vou conversar com o Danilo daqui a algumas semanas e vou investigar a mente dele sobre essa história desse hospital. Mas eu só ouço falar, tipo, teve um hospital. Você chegou a fazer alguma coisa lá ou conhecer a galera dessa época?
Não, eu não, eu visitei o hospital no ano passado, né, com o Dr. Gaurav, que é um médico que é meu amigo,
Sim.
meu atual professor, né? E a gente esteve lá, mas o hospital já mudou bastante, né? Já
Exato.
tem uma linguagem que é um pouco mais holística, né? Não só de Ayurveda, você tem outras práticas, medicina chinesa, homeopatia, né? Então, se perdeu, né? Mas, né, quer dizer, se diluiu, né,
Claro.
mas as coisas estão, né, ainda tem essa semente lá, ainda há um interesse, né, do Ayurveda continuar, né, e foi esse um dos motivos que a gente teve lá, né, e enfim, e a coisa continua, né, se propagando, né, hoje de uma forma um pouco mais, até um pouco mais concisa, né, com o um projeto de lei que está tramitando. Aí teve uma discussão e tal, né, esse projeto de lei está tramitando. É possível que esse projeto de lei seja aprovado, e se for aprovado, ele vai entrar para discussão ampla com todas as escolas, com a comunidade, né, com as pessoas, né, com os civis também, né, para que isso realmente tenha uma discussão ampla, né. Primeiro o projeto é aprovado e depois ele entra para discussão, né, na Câmara, né, nas comissões mistas, né, que aí tem os
É, eu
parlamentares e
acho que
tem.
no caso de que tem três projetos que agora estão todos apensados, né? E parece que esse que está rolando da Mara Gabrilli vai rolar em abril uma discussão ampla também sobre ele. Talvez você que está em Brasília e outras pessoas que estão aí vão ter mais facilidade de estar perto, comparecer presencialmente, irem lá discutir, porque projeto de lei é sempre assim, né? Tem sempre um monte de coisa que fica mal feita, mal escrita, para ser melhorada, para ser polida, né? Faz parte. Acho que as pessoas. Eu sou formado em direito também, né? Então tenho esse prazer de poder falar do lado jurídico com alguma propriedade. Mas eu acho que as pessoas às vezes se confundem do que é uma lei, o que é um projeto de lei, como é que é a construção das coisas. Olham né, um edifício em construção e falam, mas isso aí não é um prédio. Aí você fala, não, mas é porque está começando, né? Não, mas isso aí é um monte de tijolo, né? Tá horrível. Tal. Só, calma, a gente vai com paciência, né? A gente vai levando isso para algum lugar, de repente.
Exatamente, e a ideia é contemplar todos os níveis de profissionais, né, cara, para que o Ayurveda realmente possa vir para o Brasil de uma forma legal e de uma forma que a gente consiga ter diferentes categorias, como deve ser, né? Como é na Índia e como deve ser, né? Para
É,
ficar,
eu
né,
acho
pra...
que na Índia vai ser diferente do Brasil, não tem como, né? No Brasil, o Ayurveda ele tem uma expressão brasileira e supre necessidades brasileiras. A gente está fazendo Ayurveda no Brasil há muito pouco tempo, né? Então, você imagina que na Índia, eu, por exemplo, fui formado numa faculdade, trabalhei num hospital público 100% ayurvédico, sabe? Você imagina que você chega na minha cidade onde eu morei na Índia, de um lado da estrada tem o hospital moderno, do outro tem o lado do hospital ayurvédico, você pode escolher. Aí você vai no hospital Ayurvédico, você vai ficar internada, tem um monte de médico formado. No Brasil, a gente ainda não tem os Vaidyas formados e, de repente, não vai precisar ter também um bando de Vaidya formado para poder andar com esse movimento. Então, a gente vai ter que ter a habilidade de aprender com Estados Unidos, com Europa, com Índia, mas entender qual é o nosso rolê, quais são as nossas necessidades. Por exemplo, o SUS, o Sistema de Saúde Público Brasileiro, ele é sem paralelo no, nesses outros países. A gente tem um sistema que é maravilhoso, é capilarizado, tem autonomia para as unidades básicas de saúde dentro desse modelo, desse sistema. O que que é o Ayurveda? Para que que serve o Ayurveda? Quem é que vai lá e dá opinião? E aqui tem o lobby dos médicos, que é bem complicado, nos Estados Unidos já é um pouco menos. Então, quer dizer, vai ser uma discussão que vai exigir um bocado de maturidade, né, das pessoas para poderem discordar, para poderem trazer suas opiniões fundamentadas. E que bom, né, que está acontecendo isso agora, porque eu acho que. Vocês estão aí há décadas, né? Se a gente tivesse tendo essa discussão há 20 anos atrás, a gente estaria menos maduro para falar disso. Agora eu acho que tem mais escolas, tem mais diversidade, tem mais pluralidade de pensamentos, né? Para a gente poder divergir de maneira positiva, digamos assim, se isso for possível. Não sei. Posso estar meio criança também nessa discussão, não sei.
Eu também penso que nem você, Matheus. Eu acho que toda discussão é fundamental, né, para a gente entender pontos de vista diferentes, né, e conseguir elaborar algo que seja bom para todo mundo, né? Essa coisa de achar, ah, só o meu ponto de vista é certo e tal. Se a pessoa não tem maturidade para entender isso, para entender o outro lado, cara, então fica difícil. Já rolou uns estresses por conta disso aí.
Sempre vai ter treta, não tem jeito, sempre vai ter treta.
Mas eu vejo que, assim, a maioria das pessoas tem grande interesse, tem muita maturidade, enfim, e vontade de que a coisa flua e aconteça, né? E eu acho que isso está sendo maior do que qualquer outra coisa que puxe a gente para trás, que impeça do projeto de caminhar, a coisa está indo, entendeu? Sim. Sem falar no processo todo, no trâmite, na burocracia que é, né, de você conseguir levar e aprovar, né? Porque durante o governo... Tem tudo isso, né? Porque durante o governo passado, cara, o projeto ficou parado.
Sim.
Totalmente parado, não havia interesse nenhum e tal, né? Aí teve pandemia, teve um monte de coisa, e agora tá voltando e parece que a gente vai conseguir colocar ele lá.
Total,
né?
Total.
E
Ô, Mário, por uma questão de tempo, deixa eu fazer uma curva de 90 graus aqui e voltar a gente para a fitoterapia. É porque eu quero muito entrar nas cinco plantas medicinais que as pessoas precisam conhecer, né? Que foi a minha provocação. Porque eu e você, se deixar, a gente fala 4 horas e meia, né? Tipo, a gente tem assunto, acho que, para a semana toda. Mas eu queria aterrissar de volta, né, o nosso papo de hoje. Né, estamos falando de fitoterapia, estávamos falando do teu e-book, do teu livro, falando de plantas que existem no Brasil e que têm fundamento clássico também no Ayurveda, coisas que talvez as pessoas possam plantar ou encontrar nos seus jardins. Então, queria, tipo, abrir para os próximos 15 minutos para a gente, de maneira breve, de repente, falar um pouquinho sobre cada uma dessas plantas e benefícios delas. Mas eu acho que você não precisa ser exaustivo, porque as
Sim.
pessoas que ficarem, ah, tô curiosa para saber mais, sabe que vai pegar o teu livro, vai pegar o teu e-book e lá vai ter o que ela precisa para se aprofundar. Então, vamos sei lá, da mais importante ou da menos importante, como você quiser. Qual é a primeira planta que você pensou, assim, que você acha, cara, todo mundo tem que conhecer essa plantinha?
Pois é, cara, tem o araguada, né, que é a caça imperial, né, ou famosa chuva de ouro aqui no Brasil, que é uma planta que eu acho que tem uma importância muito grande, né? Tanto que o Charaka escreveu um capítulo, né, com o nome dela, né?
Exato. Eu acho que é
Para
tipo
aumentar.
os primeiros capítulos do Charaka, ele já bota a Aragvada tipo no topo da parada, né? Pode crer.
Tá, dada a importância da planta, né? E aqui no Brasil a gente não tem a mínima ideia, né, que essa planta é uma planta medicinal, né? Uma planta linda, né? Eu plantei uma dela aqui em casa também. E ela dá um cacho de flores amarelas, né, comprida, assim, ela é belíssima, ela é usada de forma ornamental, né? E entretanto, ela é uma planta extremamente importante para a Ayurveda, né? Ela é especialmente para distúrbios de pele, né? Constipação, né? É uma planta que tem um efeito laxante, suave, né? Eu pude observar assim na minha prática clínica, né, cara, que a infusão fria do fruto dela, que dá uma baga enorme, né? Ela tem um efeito fantástico, cara, para distúrbios de pele, principalmente alergias e distúrbios de pele. Cara, tem um efeito muito rápido, assim, sabe? Tem um efeito no corpo refrescante, tem um efeito de ajudar nessa purgação suave do fígado, né? Limpando o pita, né? E, consequentemente, limpando o sangue, né? E tanto essa purgação pode ser feita de uma forma suave, né, como de uma forma mais forte, né, quando a gente faz o virete, ela é mais forte, né? Então ela é extremamente útil nesse sentido, né?
Você está
Ela
falando de duas utilizações da Aragvada, que eu acho que vale a pena a gente esclarecer para as pessoas o seguinte, um detalhe, né? Eu estou me colocando na posição de aluno também para, né, que eu teria dúvida, né? O uso dela é interno ou externo para começar, Mário? A gente pode fazer um banho com essa planta e passar ela na pele? Ou é chazinho? Eu Serve a folha também, ou é só o fruto, como você comentou? Dá uma ideia, por exemplo, para a pessoa que fala, pô, eu tenho chuva de ouro aqui no meu quintal, sei lá. Né? Eu conheço ela como Cassia fístula. Né? Você usou outro nome científico para ela.
Cereal, as duas, Cassia. Né? São os dois nomes certos, né?
Legal. E a gente chama ela de Aragvada em sânscrito, né? Mas para vocês, acho que Cássia, né? Cássia Imperial, Cássia Fístula ou Chuva de Ouro, que é o nome que eu não sei nada desses nomes do Brasil, assim, porque cada lugar tem um nome diferente no Brasil, né? Eu chego no Ceará e eles falam, não, isso aí é pé de moleque. Aí eu falo, hã? Tipo, e no outro lugar é rapa de tacho. Aí cada lugar vai, traz uns nomes muito loucos, né, das plantas. Então, chuva de ouro, né, o Mário está trazendo. Mas aí, como é que a gente pega ela e usa ela na prática, Mário? Assim, de maneira o mais segura possível.
Ah, então, uma das formas de uso interno, né, é você pegar o fruto maduro, né, que ele é marrom, e aí você quebra ele. Eventualmente vai ter uns bichinhos, que é o local, o habitat natural deles, você tira os bichinhos, né, tira algum tipo de teiazinha que tem ali, né, e aí você vai pegar uma colher de sopa, né, desse fruto todo quebrado, deixa em infusão fria, né? Você coloca na água, dentro de uma xícara com água, da noite para o dia, e aí você vai, no dia seguinte, coar e tomar essa infusão fria em jejum. Né? Então, ele tem um efeito suavemente laxante, tá? Pode ser que você vá uma vez ou duas vezes no banheiro, as fezes mais amolecidas, né? E ele vai limpando o seu sangue, o seu fígado, o seu plasma, né? E com isso vai ajudando nesse processo de alergia, de distúrbio de pele, né? Essa é uma das formas mais suaves de uso interno, né? Mas você pode fazer o uso externo também, né? E tem uma forma interessante, né? Que é você fazer a pasta, né, da planta toda, pegar todas as partes da planta, macera, faz a pasta e aplica no local. Né? Então você tem um alívio assim, muito, muito rápido, né? Também localmente. Tá? Então você pode usar ela dessas duas formas, né? Internamente e local, né? Uso tópico. Né? Tem também muita segurança do uso dessa planta em crianças e mulheres grávidas. Tá? Então ela não é uma planta que tem um efeito que a gente diria assim, catártico, né? Não é uma planta que ela é um laxante forte, é um laxante suave, né? Então, ela pode ser usada também como laxante para grávidas e para crianças também, tá? Com muita segurança.
Não, perfeito, você já começou com tudo, com a Aragvada. Vamos para a próxima plantinha, então.
Tá certo. Então, outra planta também que a gente não dá muita importância, né, que é o bringarage, né, ou a eclipta alba.
Amo.
Cara, é uma planta...
Eu uso na oleação dos cabelos sempre, né, todo de santo dia.
Exato, exatamente, né, ela é o rei dos cabelos, né, então a tradução dela, né, tá dando uma falhada, o meu não, tá falhando?
Não, eu te ouço muito bem e te vejo muito bem, inclusive.
Ah, o seu deu uma travada, mas eu estou te ouvindo também. Tá?
Não, tá de boa. Eu moro no meio da roça, de vez em quando dá umas travadas mesmo, mas você está ótimo aqui do meu lado.
Tá certo. Então, o bringarage, né, como você mesmo falou, cara, é uma das plantas mais importantes, né, para a gente usar no cabelo. Né? Ela tem uma capacidade de rejuvenescer, né, o cabelo, né, melhorar tratamento de queda de cabelo e cabelo branco, né? Então, ela pode ser usada, né, tanto na forma de suco ou também como uma forma de óleo medicado, né? Que é o uso mais tradicional, né? A gente pega essa planta, o suco fresco dela, e aí vai fazer um óleo medicado, né? Coloca o suco fresco para cozinhar junto do óleo até que todo o líquido do suco, né, seja extraído, evaporado, e as propriedades terapêuticas elas vão ficar nesse óleo. Né? Então, você tem um óleo maravilhoso e muito importante para o tratamento dos cabelos. Né? Uma coisa interessante, né, Matheus, é que quando você pega a planta, manuseia ela na água, ela solta uma tintura azul. Né? Você já reparou isso?
Eu nunca reparei. Eu acho que eu nunca vi esse azulado que você está falando.
Pois é, e aí, cara, isso me veio na cabeça assim, né? Como um efeito, né, cara? Como que eles entenderam que essa planta é importante para você usar no cabelo, para escurecer o cabelo, né? E quando você coloca a planta toda lá, né, no, na água e faz esse decocto, ela fica a água toda azul, né? Eu falei, cara, incrível, né? Como que pode ter sido, né, essa observação
Da
dos rishis, né, dessa coloração azulada, né, que vai reduzindo a descoloração, né, que é quando o cabelo fica branco, né? E aí.
Ela, inclusive, é muito tradicionalmente utilizada com o âmulo aqui que você estava comentando, que tem aí agora no teu quintal, né? Então, quando a gente, para as pessoas que estão ouvindo o Mário, né, a gente faz muito isso no Ayurveda, da coisa do óleo medicado. Tá? E, obviamente, para vocês que estão perguntando ou querendo, né, a gente não vai mostrar a foto dessas plantas, nem te ensinar a fazer, mas isso tudo está nos e-books, livros do Mário. Então, basta você pesquisar 2 minutos que você vai encontrar tudo isso bonitinho. Aqui a gente só está entregando meio que uma introdução, só para ver se você tem curiosidade, vai fundo e se aprofunda, né? Mas o óleo medicado do Bringrad, né, e também decoctos e tal. É das coisas que eu mais vi utilizadas na Índia realmente para tratamento dos cabelos. E uma associação muito comum que é feita é com o amla aqui, com essa frutinha que também é maravilhosa para tudo. Parece que não tem nada que ela não faz na vida, né? Ela até ajuda a arrumar tua casa. Se precisar pagar boleto, ela deve pagar também, porque é uma planta que é impressionante, né? Tudo a gente fala, era saia, né? Tudo é o amla aqui. E eles juntam, né? Fazem um Amla Bringarad Tailam, né? Um óleo que é cozido, né? Com Amla e com Bringarad, com a eclipta, né? Muito interessante. Ela é uma plantinha. Eu só não sabia que ela era tão comum no Brasil, assim, que era fácil para as pessoas acharem.
Cara, tem muito. Inclusive aqui no local que eu faço caminhada todo dia de manhã, quando eles não cortam a grama, dá uns pezinhos enormes e quando tá grande eu vou lá e vou peço a permissão e vou colhendo elas e deixo elas aqui, né? E aí às vezes eu faço essa associação do Amla com o Bringaraj, com Yashti Madhu, com Mari e faço um óleo medicado, cara, que fica incrível,
Ô,
incrível. E eventualmente.
Maio, se sobrar desse óleo aí, manda para os amigos também, pô.
Fica incrível, cara. E
Legal.
eventualmente ainda coloco um pouco de rosa, né? Ou hibisco, assim. Um óleo sensacional, cara. O aroma dele fica uma coisa que é inacreditável.
Ela tem algum nome no Brasil desses que as pessoas vão identificar melhor?
Tem, é chamada de erva butão.
Erva butão. Legal.
E é muito fácil de você achar. Ela gosta muito de locais com muita água, né? Então, você encontra com muita facilidade, né? Exatamente essa é uma das ideias de trazer as plantas que a gente nem faz ideia aqui no Brasil, né? Não usa, e o Ayurveda usa muito, né? Então, essa é uma delas, né? E ela pode ser usada internamente também, né? Não só no cabelo, uso tópico, no cabelo, na pele, mas ela pode ser usada internamente também, como urasaia, né? Ela é uma das ervas rejuvenescedoras, né? Que é usada tanto na forma de suco fresco, quanto também misturado com leite também, né? Ela é picante e amarga, né? Então, ela tem um efeito importante para o acne, né? Para ajudar o corpo a digerir ama também, né? Ela é boa para o fígado também, é uma planta incrível, incrível mesmo, né?
Massa.
Então, essa nossa Eclipta Alba Bringaraj.
Legal, temos duas já. Vamos para a terceira. Acho que as pessoas estão animadas, né? Vocês curtem essas coisas, né? Tô vendo aqui essas plantas da beleza. Acho que a galera tá tipo tomando nota da live. Então vamos para a terceira.
Legal, legal. Tem uma planta, cara, que eu plantei aqui em casa também, que é o capicátio, né? Que é a Mucuna pruriens, né? Outra
Olha.
planta incrível. Cara, é incrível, Matheus. Eu plantei ela aqui. E ela dá uma trepadeira e ela subiu aqui do meu jardim para o segundo andar, se enroscou no ar-condicionado e estava querendo entrar para dentro de casa. E
Olha
aí,
só.
cara, ela subiu por todas as outras plantas que eu tinha aqui, tinha mamão, romã e outras plantas. Ela subiu por todas elas e começou a dar cachos assim. com as bagas dos feijões, linda, né? Com os cachos de flor meio roxo, meio branco, assim. E ela é conhecida também como pó de mico, né? É uma planta que dá uns feijões grandes, né? Dá umas bagas assim e dá uns feijões maiores, assim, né? Uma planta.
Cara, que estão sendo extremamente estudados hoje em dia na ciência moderna para tratamento de Alzheimer, Parkinsonismo, então uma série de doenças neurodegenerativas que estão tendo comprovação de uso da mucuna, né? Que as pessoas conhecem, acho que mais como mucuna. Ela tem algum nome além do, você falou pó de mico, tem algum outro nome desses para o Brasil dela?
É, não, talvez feijão de porco. Eu não tenho exatamente certeza, tá? Mas o pó de mico é, por quê? A baga dela solta exatamente aquilo que o pessoal fazia o pó de mico, né?
Sim.
Ela solta um pelinho, cara, que coça muito, né? Então você tem que tomar.
Isso é muito das antigas, Mário. A galera que é jovem não vai nem saber o que você está falando de pó de mico. Isso é muito. A gente demonstra na nossa idade quando sabe o que significa pó de mico. Tipo, ninguém vai saber. Quase ninguém vai saber que está aqui na live. Mas, sim, total, total.
Então, e aí, cara, quando eu plantei, ela deu 5 quilos do feijão, só do feijão. E eu usei muito, né, para fazer o pó, triturava ela, fazia o pó, né? E esse pó dessa planta, como você estava falando, né? Cara, é incrível para tratar de Parkinson, tremores do Parkinson, né? Um dos efeitos interessantes da mucuna, que está escrito nos textos, né? Ela fortalece, aumenta a força dos braços e das mãos. Olha que interessante, cara. E eu usei, recentemente numa paciente minha, numa senhora lá de Minas, que tem Parkinson, né? E ela dizia, ela falava que a mão, ela tem uma mão boba, né? Ela chama de mão boba porque a mão estava fraca, né? E às vezes não estava respondendo aos estímulos, né? Que ela queria e tal. E aí começamos a usar, cara. Parece que foi 2 semanas, Matheus. Foi muito rápido. Ela disse que estava. Agora eu estou me sentindo como uma jovem senhora.
Ai, que linda.
Ela falou, sem a mão boba, né? Estou me sentindo forte, né? Estou me sentindo com mais vigor. A mente também tá mais clara. Eu não tenho tanto esquecimento, né? Então é um dos efeitos da planta, que atua no sistema nervoso, né? Ela tem esse efeito, né, que devido o pessoal chama, né, do L-Dopa, né, que é a substância fundamental, né, para tratar do Parkinson, né? E como você falou, né, tem muitos artigos, né, sendo publicados aí, né? A gente vê ela sendo usada já em lojas de produtos naturais, né, como não só como esse propósito, mas também como uma das plantas afrodisíacas, né, e das plantas que aumentam o vigor e a força física, né? Então, o pessoal que malha, né, o pessoal que quer fazer uma reposição, né, e tonificar os músculos, né, é uma planta extremamente importante também nesse sentido, né?
Não, a
É,
mucuna
então.
é uma plantinha muito incrível que bom que você trouxe a mucuna, porque eu acho que as pessoas não conhecem, né, o poder da mucuna e ela está sendo estudada, daqui a pouco vai virar cápsula cara para comprar de farmacêutica multinacional e a gente não sabe que é um troço, é tipo um feijãozinho que você pode ter no seu quintal mesmo.
Cara, e você vai na roça, Matheus, você vê assim como um mato, né? Você não dá nada, né? Como outras plantas que a gente vê, acha que é mato, cara. E na verdade, cara, tem um potencial terapêutico incrível, né? Incrível, né? Como a nossa vegetação aqui do Brasil, né? Alguns Vaidyas falaram que a gente tem um solo, né? E uma vegetação muito parecida com a Índia, né? E talvez uma riqueza que seja até hoje, né, devido à poluição da Índia, talvez uma riqueza maior do que aquela que, né, existiu na Índia, né, quando não era poluída, né? Óbvio que tem locais, né, ainda preservados, né, mas eu acredito que a gente tenha uma diversidade enorme, né? Do pouco que eu conheço, a diversidade do Brasil é gigante, né?
É
Então, assim,
impressionante.
ó, esse uso do capicátio, né, para o Parkinson, né, para aumentar a força nos braços, né, tonificar também o sistema nervoso e também como afrodisíaco, né, que pode ser feito no leite, né, você ferve o pó da mucuna no leite e toma. É um afrodisíaco, cara, que melhora a qualidade do tecido reprodutivo, tanto do homem quanto da mulher, né? Tem estudos que demonstram que há até mesmo um aumento da produção de esperma, né? Devido ao uso da mucuna, né? Então,
Interessante.
ela é incrível, né? Incrível. Esses são os usos mais importantes, né?
Maravilhoso. Espero que a galera esteja anotando aí. Eu acho que tem umas alunas que, tipo, estão fazendo a listinha e botando nos comentários aqui para a galera se não se perder. A Vanessa Storgato tá aqui arrasando, inclusive. Obrigado, Vanessa. Vanessa parece ter um dessas pessoas que tem dedo verde, né? Que gosta de planta. Então, vamos para a quarta.
Vamos, então, vamos falar da Eranda, né? Da mamona. Outra
Fundamental.
planta, cara, maravilhosa também, né? Que
Maravilhoso.
a gente encontra em tudo quanto é lugar, né, Matheus? Essa planta aí, eu acho que talvez seja a mais fácil da gente encontrar. Qualquer terreno baldio, qualquer local, né, que você vá, ela nasce espontaneamente, né? Então, e uma planta assim que tem uma capacidade de tratar de distúrbios de vata, assim, de uma forma muito, muito eficiente, né? A minha preferida é o óleo de rícino, cara. Para mim, o óleo de rícino para tratar de amavata, né, que é a artrite reumatoide,
Vovó já sabia, né? Vovó já sabia, porque eu acho que isso é da cultura popular brasileira, assim, de maneira tão antiga. Para as pessoas que não sabem, né, a gente está falando da mamona, que é chamada de rícinos comunes, né? Que a maioria das pessoas conhece como rícino. Eu não sabia, né? No sítio da minha família, quando eu era pequeno, eu tenho muitos primos, mais de 30 primos e primas. A gente fazia guerra de mamona. Então a gente catava as mamonas, que elas dói o negócio, tá? Não, eu não recomendo ninguém fazer guerra de mamona, mas eu e os meus primos, no final de semana, a gente catava, enchia o bolso de mamona e tacava mamona uns nos outros, porque é um bando de animais, né? E aí eu, não, eu demorei anos para entender que a mamona e o rícino eram a mesma coisa, que a vovó vinha lá e dava uma colherinha para limpar dos vermes, né? Tipo, que é uma coisa muito da cultura popular. E aí eu cheguei na Índia. E fui ver o pessoal passando para a articulação que está doendo por excesso de vata na articulação, o óleo, ou dando administração interna para a pessoa que estava muito constipada, como o Murudhvirechana. E eu falei, pô, minha avó, cara, era ayurvédica e eu não tinha ideia.
total, né, cara? Então, ela como é uma planta untuosa, como ela tem um efeito, ela é de
Acho que o
penetrar.
Mário agora voltou. Você falhou e voltou.
Então, como eu estava falando, é uma planta untuosa, penetrante, sutil, né? Então, para esses distúrbios de vata dos tecidos mais profundos, ela tem um efeito maravilhoso, né? Então, como você mesmo mencionou, né, o óleo de rícino, cara, tenho uma experiência maravilhosa com ela, assim, de tratar pacientes com artrite reumatoide, cara, ou com artrose também, né? Cara, o efeito dela é muito rápido, Matheus, assim.
É muito útil, é muito quente, né? Então,
É.
mesmo tipo o óleo quente na sola dos pés, ele dá uma esquentada realmente impressionante no corpo das pessoas.
E o uso interno, né, para tratar do amavata, da artrite reumatoide, né? Geralmente eu faço uso dela com chá de gengibre ou com gengibre em pó e água morna, né? Você mistura tudo e toma mais ou menos uma meia hora antes, mais ou menos uma colher de chá do óleo de rícino, né? Pode ser entre uma colher de chá e uma colher de sobremesa ou uma colher de sopa, né? Depende da pessoa e tal, né? E aí você toma meia hora antes do almoço, né? Na hora que o Agni tá bom, né? Obviamente que se a gente tiver com ama, né, que é um termo que a gente usa no Ayurveda, se o corpo estiver intoxicado, inflamado, a gente precisa antes desintoxicar esse corpo e depois fazer o uso, né, junto com uma dieta leve, né? Porque o óleo é pesado, se você usa óleo com dieta pesada, cara, vai dar ruim, né? O Agni vai ficar ruim, sua digestão vai ficar ruim e provavelmente você não vai ter o efeito desejado do rícino, né? Então, ele tem esse efeito, né, nas articulações, mas tem um efeito também suavemente laxante, né, que é exatamente muito importante quando a gente está tratando uma vata, que a causa, né, muitas vezes é a constipação ou o intestino que ficou ali danificado, ressecado, acumulando toxinas, né? Então ele vai tendo esse efeito de limpeza no intestino, consequentemente ele vai também lubrificar o corpo e atingir as articulações que são o local, né, dos datos onde o vata se encontra no nosso corpo, né?
Eu
Então,
acho que se a pessoa pegar, né? Vocês conseguem comprar óleo de rícino em farmácia normalmente, dá para perceber. Você pega um óleo de oliva, pega um óleo de gergelim e pega um rícino, você vê como ele é grudento, né? Ele tem mesmo um cheiro diferente. E aí você esquenta eles e passa um pouquinho, você vai ver a diferença. Eu costumo, quando eu faço administração interna, e eu tenho feito isso no Brasil porque é tão fácil de encontrar, né? Eu sempre começo com uma dose bem pequenininha, porque tem gente que estranha muito a coisa do sine rapana, de tomar o óleo, né? Então eu pego uma colherinha de. Você falou da dosagem, aí eu vou dar uma pitada da minha experiência aqui. Eu faço uma colherinha de café normalmente, como teste, como teste só para ver. Não estou com uma expectativa de geração de resultado, mas só para entender como é que a pessoa fica. A minha preferência é de administrar isso de noite. Então, antes da pessoa dormir, aí ela toma uma colheradinha e bebe água morna junto, que é como a gente faz sine rapana tradicionalmente lá, né? Aí acorda de manhã, ainda mais a pessoa que estava muito constipada, aí ela fala: Olha, tô igual, não vi nenhuma diferença, tá tudo a mesma coisa. Eu falo: Beleza, muda o mantra, né? Aumenta um pouquinho a dose. E aí, na quantidade que você mencionou, né, uma colher de chá para uma colher de sopa, a maioria das pessoas vê resultado. A preocupação que eu tenho é de pegar uma pessoa que não tem costume, dar-lhe uma colher de sopa, e muita gente estranha, né? A gordura, aquela a sensação pode dar um mal-estar. Não sei como é que é a tua experiência com essa coisa da dosagem. Queria até te ouvir um pouquinho, Mário.
exatamente, sempre que eu fui fazer também oleação interna, né, cara, eu começo com doses pequenas, sem dúvida nenhuma, né?
Legal.
Mas geralmente a colher de chá é uma colher que não tem problema assim, e continuo, né? Aí às vezes eu aumento a uma colher e meia, né?
Sim.
Ou 2 colheres. Aí às vezes você tem que parar um pouquinho, né? Porque saturou, aí para um dia, digere o ama ali, né? Ou só para um pouco para o corpo voltar ao acne normal e aí depois você continua. Mas entre 1 semana e 10 dias de oleação já é suficiente, cara, para você tratar, né, dessa fase inicial do artrite reumatoide, né? E desinflamar juntas e já lubrificar, né? E aí depois outras etapas, né? Mas tem outra forma de uso também bacana, né? Que pode ser complementar, né? É que você fazer o pinda, né? Que é aquelas trouxinhas, né? Aí você pega a folha da mamona, o alho, a cúrcuma, e você refoga isso tudo no óleo de rícino, né? Faz a trouxinha e vai aplicando nas juntas, né? Cara, é incrível também. É incrível, né? Para dores, diferentes tipos de dores, né? Inflamações nas juntas, e também para artrite reumatoide também. Tem um efeito maravilhoso, né? Agora, esse uso que você falou também, né? Antes de dormir, os primeiros viretians suaves que eu fiz foram exatamente dessa forma, né? Eu usei, era mais ou menos 20 ml, né? Eu fritava o gengibre e um pouco de limão, fritava, deixava ficar na temperatura ambiente. Misturava com um pouquinho de água e tomava 20 ml, né? E aí ia dormir e no dia seguinte tinha algumas purgações suaves, assim, nada excessivo, né? Então, também bem interessante também esse
É
tipo
só
de.
fazer um parêntese para as pessoas que, se você não sabe, né, muito bem como é que funciona nada do que a gente está falando, procura um Vaide, procura um terapeuta, procura alguém que possa te assessorar. Não sai tomando óleo de rícino que nem um doido por aí, porque daqui a pouco você passa mal e ainda vai falar que a culpa é do Mário Neto. Então, tipo, calma, né? Se você não sabe como faz, vai estudar, né? Tem cursos, tem terapeutas, né? Aí na cidade onde você mora. Com certeza tem um terapeuta Ayurveda, somos milhares no Brasil, né, de pessoas que trabalham com Ayurveda. Então, maravilhoso. Achei essa do óleo de rícino sensacional. Acho que a gente pode ir para a última, para fechar com chave de ouro essa live de plantas medicinais.
Vamos lá. Então, mais uma plantinha importante, acho que essa o pessoal deve conhecer bastante, que é a babosa, né? Também chamada de cumari, né? Aloe vera, né? Ela tem diferentes espécies aí, mas muitas delas, a maioria são medicinais, né? E uma planta incrível também, cara. Eu considero ela assim como uma grande enfermeira, né? Ela
Ela é uma mestra.
é uma planta também que tem um efeito suavemente laxante, ela tem um efeito depurativo do fígado, do útero, tônico do útero também, né? É boa para a pele, purifica a pele, é boa para constipação, né? Ela é importante para gastrite também, né? Eu uma vez, cara, quando eu tinha moto, antes de vir para Brasília, eu morei na Urca, né, por alguns anos e tinha moto, né? E aí, uma vez eu queimei a batata da perna no cano da moto, cara. Ficou um negócio assim, Matheus. Aquela tostada quando se coloca alguma coisa na frigideira. E aí.
Eita! Ô, Mário, isso é coisa de motoqueiro amador, Mário. Não dá para ficar queimando a panturrilha na moto assim.
Foi horrível, cara, foi horrível. Mas eu peguei uma babosa, cortei, botei o gel, cara, é incrível
Horrível, é.
a capacidade dela de reconstituir a pele mesmo, né? Eu li uns artigos, né, mostrando que o efeito dela é de melhorar a microcirculação e auxiliar na formação de novos tecidos é muito, muito eficiente e foi muito rápido, cara. Foi assim, papo de uma semana, a pele já tá boa, sabe?
É
Sem
o
nenhum tipo.
dermatológico da babosa, da aloe, Bardenensis, Vera, é tão bem documentado. Eu não conheço nenhuma dermato natureba ou integrativa que não use babosa extensivamente. É o questionamento que muitas vezes eu tenho é do uso, porque assim, viajando pelo mundo, tem lugares que você vai, Coreia e tal, que o pessoal toma muito suco, né, da babosa. E vende no supermercado, assim, né? Suco de babosa misturado com não sei o que lá. E ao mesmo tempo que ela tem alguns efeitos positivos, né, para o uso interno, eu já vi muitos relatórios de toxicidade também. Você falou do tratamento do fígado e tudo mais, mas ela também tem alguns casos e estudos de casos falando sobre toxicidade potencial dela para consumo interno. Então, eu sempre tomo bastante cuidado com o uso da babosa interno, assim, porque eu acho que as pessoas às vezes também piram e começam a tomar um monte de babosa. Eu não sei como é que é a tua experiência, se você toma cuidado com a babosa para uso interno ou se na tua experiência é tipo assim, não, toma mesmo que tá tudo certo.
Não, eu concordo contigo. Sem falar, né, Matheus, que quando você tem um medicamento que ele já tem conservante ali, né? Então ele já é outra coisa, né? Como esses sucos que são industrializados da babosa, né? Então já muda completamente esse efeito dela, né? Então tem formas seguras de você usar, né? Que você precisa cortar ela, deixar a planta, né? Com a parte cortada, né? Emborcada num copo e ela vai soltar aquela parte branca que é cheia de antraquinonas, que é uma parte tóxica, branca não, é amarelada, né? E ela vai soltar isso. Se você deixar ela por um dia, 2 dias, né? Ela vai soltar tudo e aí você pode usar. Você precisa cortar ela, cortar a casca dela e tirar o gel. Normalmente, uma colher de sopa do gel, né? Eu gosto de usar ela misturada com a cúrcuma também, né? Que aí tem um efeito da cúrcuma mais seco também, faça um suco fresco, né? Esse suco fresco, cara, tem resultados assim maravilhosos para você tratar de alguns distúrbios de pele, acne é fantástico, fantástico para acne, para colesterol também limpa o sangue de uma forma assim incrível.
Interessante.
E eventualmente também, cara, para alguns distúrbios ginecológicos e menstruais, tá? A mulher que não está menstruando, né? Ou a menstruação está irregular, ela ajuda na regularização, né? Porque as duas são plantas emenagogas, promovem o fluxo menstrual, né? Limpam também o sangue, né? Que é super importante, né? Porque a gente sabe, né? Quando a gente estuda Ayurveda aqui, o Urdhva, né? Que é o sangue menstrual, ele é um tecido acessório, né? Um upadato, né? Do Rakta, né? Então, se o sangue não tá legal, a menstruação também não vai estar legal, né? E a gente precisa limpar o sangue para que o fluxo menstrual fique também normalizado, né? Então, ela auxilia de uma forma incrível, né?
Você sabe que
Então.
isso foi uma das das pegadinhas que eu acho que vocês aqui do Brasil aprontaram para mim, né? É, quando eu vim do Brasil, na Índia, né? Eu chegava aqui no Brasil e todo mundo falava do negócio da aloe vera misturado com a cúrcuma, aloe vera misturado com a cúrcuma. E eu falava, gente, eu nunca ouvi falar dessa mistura. Não, mas faz umas bolotinhas e tal. Eu falava, mas eu nunca ouvi falar disso. Aí perguntava para os meus professores, meus gurus, vocês já ouviram falar desse troço Haridra Kumari? Ninguém sabia disso. Procurava nos textos clássicos, onde é que está esse troço? Eu falei, eu tenho certeza que isso é invenção de brasileiro. E aí, eu não sei se foi você, eu não sei se foi o Ruguê, eu não sei se foi o Maharishi, eu não sei quem foi que inventou a Haridra Kumari. Mas funciona, né? E aí, tipo, é um, mais um passo do Dravaguna brasileiro inovando aí para o Ayurveda tradicional. Porque vocês me botaram para pesquisar esse negócio um tempo, Mário Neto. Que, tipo, eu fiquei confuso. Falei, como assim? Eu nunca ouvi falar nessa parada. Será que eu faltei minhas aula de Dravaguna desse troço? E eu descobri, eu acho que foi inovação de vocês, na real, essa parada.
Cara, eu acho que é, Matheus, porque, assim, eu também vejo muito o pessoal fazer os comprimidinhos, né? Como é que você faz o comprimido? Você pega o gel e vai tacando a cúrcuma em pó, misturando, até que ela não consiga mais, a babosa não consiga mais absorver a cúrcuma. Então, você vai fazer um bolo, e aí depois você enrola essas bolinhas e faz comprimidos e bota numa desidratadora para secar, né? Tem outras formas de secar também, né? E, só que eu não uso essa forma, Matheus, eu uso o suco, eu gosto de usar o suco fresco dela, porque eu acho muito, muito mais eficiente e mais rápido
legal.
O resultado. Como eu te falei, né, uma colher de, mais ou menos uma colher de sopa do gel com uma colher de chá da cúrcuma em pó, às vezes um pouquinho mais, né? Então, é fantástico, cara, o resultado dela também é muito impressionante, é muito rápido, muito...
Você bate isso com água pura e pronto.
É, o shot matinal que o pessoal gosta de usar, né?
O shot matinal.
Se usasse esse shot daí, né, ia ter um resultado muito, muito, muito mais importante do que esse shot que o pessoal fala que bota vinagre, bota pimenta do reino, né, e aí cheio de coisa quente, ácida, enfim.
Eu entendo, né, o benefício do Haridra Kumari em cápsulas ressecado, porque realmente você fazer o suco todo dia, você tem que ter acesso, tem que ter a plantinha, e aí ele ressecado, de repente ele consegue durar uns meses num pote, alguma coisa assim. Então eu entendo o benefício dele, e isso eu falo para as pessoas, né, para os meus alunos, isso é uma opinião minha, que eu estou também aberto a discordâncias, mas eu vejo o Ayurveda como um sistema vivo, né, em desenvolvimento constante. Então, eu pego o Charaka lá de 3 mil anos atrás e tem coisa que está escrito ali que eu falo, tá bom, mas hoje em dia tem 8 bilhões de seres humanos no planeta, tem coisa que não tem mais como, né? A gente vai ter que parar para olhar. E tem outras coisas que eu tive com os Runicuin na Amazônia, por exemplo, dando uma olhada em medicina da floresta. Eu falo, essas coisas aqui não estão nos textos clássicos, mas é a Ayurveda, está seguindo os mesmos princípios, sabe? Ou quando eu ouço falar de um Haridra Kumari, eu falo, isso não está nos textos clássicos, mas faz todo sentido existir. Por que não pegar duas plantas, juntar elas e fazer uma cápsulazinha, ou fazer um suco, ou administrar ela de forma diferente? Parece que, para mim, né, o Ayurveda é um sistema vivo, né? À medida que a gente vai mudando, a natureza vai mudando, a gente vai precisando de outras coisas, o Ayurveda vai demonstrando, né, como é que a gente pode habitar o mundo de maneira saudável, sofrendo um pouquinho menos e tal. Qual é a tua opinião sobre isso, Mário? Porque eu sei que tem uma divergência, eu acho, nos praticantes de Ayurveda a respeito do Ayurveda é estático ou Ayurveda é dinâmico, sabe?
Não, total. Para mim, a minha, eu tenho uma opinião muito parecida com a sua ou igual à sua, né? Eu vejo assim, né, Matheus, que aquilo que foi descrito, né, 5 mil anos atrás, né, era a realidade que eles tinham lá, né? Agora, a realidade que a gente tem aqui no Brasil, cara, por que que a gente não se aprofunda no conhecimento que a gente tinha dos nossos avós, né, dos Sim. nossos nativos, que são os índios, né? Porque ali está a raiz do Ayurveda, né? Então, se você conseguir entender isso e traduzir para os nossos parâmetros de uso, né, das plantas, da dieta, cara, então aí sim a gente está fazendo o Ayurveda real mesmo, brasileiro, né? Eu penso exatamente como você, cara. Então,
Porque dá trabalho, né, Mário? Dá muito trabalho.
Quanto maior é a capacidade que a gente tem de usar aquilo que está ao nosso redor, mais fácil será da gente lidar com as situações de forma rápida, né, Matheus? Porque, vamos supor, por exemplo, eu me veio na cabeça uma paciente aqui que estava com um fluxo menstrual, cara, muito forte, muitas cólicas, né? Cara, aí eu pensei rápido, assim, né? Eu falei, você tem folha de goiaba? E eu acho que a outra foi erva doce. Vamos fazer, faz uma infusão dessas duas e toma. Cara, foi rápido assim também. Foram duas xícaras de chá e no dia seguinte ela já estava super, super melhor, sabe? Então, tem coisas assim que o quanto mais a gente souber usar aquilo que está ao nosso redor, melhor será, né, para a gente estar aplicando a Ayurveda, né? E essa sempre foi a minha grande questão, né, de estar fazendo Ayurveda aqui no Brasil. Cara, como que eu posso fazer Ayurveda no Brasil? Sim. Né, sem depender? Então, esse foi um dos motivos de eu ter elaborado esse material, né, de plantas, né, e tentar realmente mudar essa realidade, né, tentar realmente fazer uma coisa que seja possível, né, e não a Ayurveda que seja ideal, né, ideológico, né, todo bonito, cheio de rasa shastra, né, e milhões de ervas para fazer um óleo medicado com 40, cara, não rola, não vai rolar, né, o que vai rolar é o que está aqui ao redor. Então, entenda, eu acho que assim, gente, entender isso que está aqui, né, das especiarias, das plantas, o que está nascendo ao seu redor, é isso, cara, é isso. E aí, se você tem, né, um conhecimento maior, mais amplo, né, e ter, eventualmente, alguns medicamentos chaves, né, como Mahayogaraj, como Chandra Prabha, Guduchi, algumas ervas fundamentais, aí tudo bem, tá? Porque você não precisa estar, né, você compra 1.000 comprimidos e está ali com você, né? Então, e aí você se vira muito bem, cara, e consegue ter um resultado maravilhoso na sua prática, né? Então, é dessa forma assim que eu penso, né? Isso sem falar em outros remédios, né? Da antroposofia, né? De outros sistemas que você tem aí, da fitoterapia tradicional que você tem aí, está disponível, né? E você pode usar isso também.
Isso tudo é dravyaguna, né? Não tem como. Dravyaguna não é só as plantas que estão ali escritas, né? Qualquer planta, qualquer dravya, qualquer substância, a gente vai parar e olhar com a visão do Ayurveda para poder entender. Ah, isso aqui é a gravovata, isso aqui é bom para Amula Pitta. Sei lá, você vai tentar entender para que serve esses negócios. Então, muito legal, cara, e que refrescante te ouvir falar disso tudo. Bom, para as pessoas que estão aqui com a gente na live ou que têm interesse, né, o perfil do Mário tá aqui na descrição desse vídeo no YouTube. Você pode encontrar ele no Instagram, no arroba mario_jp_neto, né? Poderia ser arroba mago das plantas também, mas ele decidiu ser humilde, né, no Instagram. E aí vocês podem ir lá, né, azucrinar a vida do Mário, pede para ele o e-book dele, ver como é que faz para comprar o livro. O livro tá sensacional, eu tenho aqui no meu Kindle, e é um alívio, assim, olhar para esse tipo de produção e ver, caramba, tem tanta coisa maravilhosa no Brasil e super bem conectado com o conhecimento tradicional do Ayurveda. Então, quer dizer, fica bem possível, né? Fica bem prático para a gente que está aqui vivendo as nossas vidas e tentando aplicar o Ayurveda. Para você que é um ser humano que está doente, está querendo melhorar, né? Ou para você que é terapeuta ayurvédico, ou médico, ou nutri, ou seja lá qual for a sua profissão de saúde, você com certeza vai aprender coisas muito valiosas com esse livro também. Então, cara, Mário, obrigado pela tua disponibilidade, pela abertura, pelo carinho, pelo trabalho de décadas aí, né, de botar esse conhecimento todo junto. E seguimos juntos, porque eu acho que tem muita coisa ainda para construir, né? Temos muitos passos para dar ainda.
Tá, pô, eu que te agradeço, cara. Obrigado demais aí pelo convite. Sou também grande admirador seu aí. Seu trabalho, porra, sendo construído de uma forma muito bonita aqui no Brasil. Acho, porra, incrível o que você está fazendo aí, de ter ido lá para a Índia, estudado e tal, né? E agora tá trazendo isso de uma forma muito mais intensa aqui para o Brasil. Acho que vai ser super importante, né? Eu digo até fundamental para esse processo de construção, das vezes, se você puder tá aí, né, e eventualmente em alguns momentos, quando o projeto já estiver lá na Câmara, né, para a gente discutir isso amplamente, né,
Eu sempre fiquei a 1 quilômetro de distância de qualquer discussão jurídica da regulamentação da Ayurveda, mas agora, eu estando morando aqui, os meus alunos não estão me deixando, então eles estão tipo, você tem que participar? Eu falei, não, deixa, o pessoal já está aí há 2 décadas fazendo esse troço, eles sabem o que é melhor. Eles, não, mas a gente precisa juntar todo mundo. E eu tenho esse impulso, eu acho legal juntar todo mundo, eu acho que o diálogo é sempre positivo. Se a gente puder usar a internet para ter diálogos abertos, eu acho que isso tem um potencial de enriquecer o debate. Acho que a gente precisa, como comunidade no Ayurveda, discordar que nem família. A gente pode brigar, pode discordar, mas alguma hora a gente vai ter que se entender. Porque não adianta ficar tipo brigando, xingando outro no Facebook. Isso não vai levar a lugar nenhum. Então, sentar e, mesmo assim, cara, eu não gosto do Mário, mas tá bom, Mário, vamos conversar, porque, pô, você é o Mário, né? Tipo, a gente tem que fazer, estamos fazendo esse negócio junto, né? De certa forma. Então, eu sou a favor desse entendimento. Eu confesso para você que eu sou muito jovem no Ayurveda brasileiro para achar que eu posso assumir alguma, meter o bedelho aí. Mas eu tô aqui olhando se alguém, se precisarem de ajuda, se eu puder contribuir de alguma forma, tanto com o direito quanto com a Ayurveda, né, vai ser um prazer poder ajudar. Vamos ver o que, que acontece.
É, total, cara, eu acho que vai ser muito importante. Quanto mais, né, Matheus, eu também penso bem assim, sabe? Nós ainda, apesar de que a gente já é grande, né, a gente já vê o Ayurveda se difundindo de uma forma bonita no Brasil, né, tem muitas escolas, muitos praticantes, né, então, quanto mais a gente puder ter uma união, vai ser melhor para todo mundo, né? Do que também ficar exatamente, ah, eu fico no meu canto, o fulano fica lá no seu canto, né? Eu sempre tive também uma cabeça assim, sabe, cara, de estar disponível para trocar, de conversar e, enfim, fazer parceria com todos os terapeutas, assim, né? É, que estão fazendo um trabalho legal, um trabalho sério, né? Eu sempre fui assim, sempre penso que a soma é melhor do que a gente pensar de forma isolada, né? E sempre procurei me colocar nesse sentido assim, né? É, e tô aí, cara, tô à disposição, é um grande prazer trocar ideia contigo, vamos, espero que a gente troque várias outras ideias, né? Quando você vier para Brasília, você me fala também, a gente bater um papo, almoçar junto, vamos conhecer aqui em casa o meu jardim, bastante coisa.
Eu vou sair com um monte de capicatiu numa mão, vamos lá, aqui na outra. Vou roubar tudo disso aí, hein?
Te arrumo uma semente para você plantar aí também.
Boa. Combinadíssimo, combinadíssimo. Cara, Mário, obrigado pelo carinho. Obrigado pela presença de todo mundo. Esse foi o Projeto 0800, episódio 904. A gente se vê de novo no sábado. Valeu, galera. Tchau, tchau.